A palavra de hoje a ser compartilhada está na segunda carta aos Coríntios, 5:1-7. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de duas habitações que nós temos. A habitação do Espírito no corpo, aqui na terra, ou a habitação celestial com Deus. E ele frisa bem, neste tabernáculo, se referindo à vida terrena. É sobre isto que eu quero falar. Paulo fazendo um comparativo sobre o tabernáculo terreno, que é o nosso corpo, e o tabernáculo celestial, que é o destino eterno da nossa alma, do nosso espírito com o nosso corpo. Ele apresenta a glória eterna do crente como um edifício da parte de Deus, em contraste com a nossa vida terrena, que é passageira, que é um sopro. E daí, aos poucos, nós vemos que ele expande a ideia da vida terrena para explicar a questão do sobrenatural na nossa vida, a ressurreição da morte para a vida, a ressurreição pessoal dos crentes, a vitória sobre a morte. E ele afirma no versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A casa terrena do Espírito Santo de Deus e do nosso espírito é o corpo, que ele se refere dizendo neste tabernáculo. O nosso corpo é o tabernáculo do nosso espírito e do Espírito Santo de Deus. E também ele diz que, desfeito esse tabernáculo terreno, nós temos casa celestial, tabernáculo celestial, onde Deus habita. E lá também nós iremos habitar. E aqui ele chama o tabernáculo celestial de edifício, um lugar de plena felicidade, um lugar de vida plena, vida completa. E o apóstolo Paulo fala essas coisas para estimular, incentivar a nossa fé, enquanto aqui na terra suportamos angústias. E estas angústias terão fim, até que Jesus volte, se formos obedientes. Aos rebeldes estará reservado angústia maior ainda, na condenação eterna. Neste tabernáculo, gememos aspirando a habitação celestial, aspirando a vitória sobre a morte. É impressionante como as pessoas têm anseio, sonho, morar numa casa cada vez melhor. E da mesma forma, nós vemos que todas as pessoas, crentes ou incrédulas, elas sonham ir para o céu. E muitas vezes é até motivo de briga quando alguém acusa outra pessoa dizendo que não vai para o céu. Porque é muito forte. As pessoas, mesmo erradas, não querem sobre si condenação. Querem o melhor, como aqui na terra também desejam tudo do melhor. Os versículos 2 e 3, ele afirma: e por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, gememos aspirando. Nós sabemos que esta habitação do nosso espírito será desfeita. Foi feita do pó e voltará ao pó. Então, por isso que o apóstolo Paulo afirma, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quer dizer, estamos com uma esperança muito além da terra, morar no reino celestial de Deus, na Jerusalém celestial com o próprio Deus. Mas ele afirma, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Que veste é essa? As vestes da purificação no sangue do Senhor Jesus. Neste tabernáculo gememos, sofremos angústia por causa da corrupção, como afirma o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui já começa a clarear mais o motivo deste gemer, desse sofrer dor, sofrer angústia. É porque nós estamos num mundo corrupto, num corpo corrupto, mas nós que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, aguardamos o quê? A finalização da adoção de filhos, o dia da redenção do nosso corpo. O dia que morremos, acontece a redenção do corpo. A redenção do corpo quer dizer, teremos um corpo igual este, mas corpo espiritual, que é o corpo glorificado. Neste tabernáculo, aspiramos, pretendemos morar no céu. Como disse antes, ninguém aqui na terra pretende morar no inferno. Até as pessoas mais incrédulas pretendem morar no céu. Mas só iremos para o céu se formos encontrados vestidos, como o Senhor Jesus aconselha à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O conselho do Senhor Jesus é que aquele povo, tendo toda a riqueza, toda a prosperidade, Laodiceia era famosa pelos seus metais preciosos, era famosa pela fabricação de roupas finas, roupas festivais, era famosa pela produção de colírio que curava as doenças dos olhos. E Jesus está dizendo, isso não é nada. Se você comprar de mim, você vai ter tesouros muito mais preciosos, acumulará tesouros no céu. Se você comprar roupas de mim, você terá a vestidura da pureza, da purificação no meu sangue, vestiduras brancas. Daí não se manifesta a vergonha. Sem a purificação no Senhor Jesus, se manifesta a vergonha do pecado, que é morte. E colírio para ungires os olhos. As pessoas iam lá e buscavam a cura de doenças oculares. Mas a cura para a nossa visão completa só vem do Senhor Jesus, é isso que ele está dizendo. Aconselho-te, se nós gememos aspirando à habitação celestial, precisamos urgente seguir os conselhos do Senhor Jesus. O verbo gemer expressa sofrimento, dor moral ou física, por causa da corrupção. E essa corrupção maltrata não somente as pessoas, mas toda a natureza vegetal e animal também, e mineral. Nossos gemidos serão ouvidos por Deus, somente se obedecermos aos conselhos do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus afirma, aconselho-te. Ele estava falando para pessoas nobres, pessoas ricas, pessoas que tinham um estilo de vida com alta qualidade. Ele está dizendo, esta alta qualidade material de nada vale se você não comprar a alta qualidade de vida que vem do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, aconselho-te, tenha a melhor qualidade de vida comprando de quem tem o que é verdadeiro, de quem tem aquilo que é duradouro para a eternidade. Este é o conselho do Senhor Jesus. Você tem obedecido aos conselhos do Senhor Jesus? Você tem buscado as riquezas do Senhor Jesus? É isto que o Espírito Santo pergunta para nós. Se a resposta for sim, certamente você tem um lugar preparado no céu. Jesus foi preparar o lugar. Ele disse que nós não devemos nos entristecer, não devemos ficar com nuvens negras no nosso entendimento, porque ele tem um lugar preparado para nós, João 14. Ele é a verdade, e a verdade é o que nos conduz rumo para o destino certo, a habitação celestial. Neste tabernáculo, neste corpo onde habita o Espírito humano, onde também habita o Espírito Santo de Deus, neste tabernáculo gememos angustiados, esperando a vida eterna. Nós não podemos gemer no dia a dia por causa das muitas ocupações terrenas. Devemos gemer angustiados, esperando a vida eterna, que é um gemer bem diferente. Gemer de canseira porque esquecemos do Senhor é terrível. Agora, gemer dentro do contexto da corrupção, buscando a vida eterna, é o que agrada ao Senhor. A dor que sofremos, moral ou física, deve estar revestida de santidade, revestida da glória de Deus, revestida do Espírito Santo de Deus, para que andemos por fé, na certeza da vida eterna com Deus. Senão, será só um gemer da canseira das coisas do mundo. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Gememos angustiados. Não se trata de vivermos choramingando para as pessoas, para que se compadeçam de nós, ou tentando justificar o nosso descuido com as coisas de Deus. As nossas dores devem ser levadas a Deus para sermos tratados nas pisaduras de Jesus. Esses gemidos durarão enquanto o nosso espírito estiver habitando o tabernáculo terreno, este corpo. Após a morte, aí muda. A promessa é a vida eterna. Então nós precisamos chorar na presença de Deus, chorar na comunhão santa, mas buscando as coisas de Deus, sofrendo porque guerreamos na certeza da vitória de Deus em Cristo Jesus. Esses gemidos vão longe, vão até o fim da vida. Nós não estamos aqui livres de angústias. Devemos, como diz a Bíblia, ser sempre guerreiros, deveremos guerrear. E quem é o nosso comandante, quem é o nosso general? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele vai à frente e guerreia por nós. Mas nós precisamos nos submeter ao comando dele. Enquanto estivermos neste tabernáculo, enquanto o nosso espírito habitar este corpo mortal, até que pela morte física sejamos absorvidos pela vida eterna. Isso é poderoso. Então, realmente, é esforço. Devemos nos esforçar. Esse gemer, ele está falando de esforço. Está falando de guerrear, de lutar. É uma vida feliz, uma vida que temos paz, uma vida de bem-aventurança, mas é uma vida de dores para nos mantermos nesta paz, nesta bem-aventurança. Porque nós somos atacados a todo momento por todos os recursos infernais do maligno, tentam nos alcançar a toda hora. É desta dor, desse sofrimento, desse gemer que ele está falando. Então nós precisamos tomar posse das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, do poder da palavra de Deus para nos firmar, aspirando à vida eterna, gemendo, mas feliz, em paz, aspirando e esperando a vida eterna. João 16:33, o Senhor Jesus afirma: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos orienta, nos prepara para que tenhamos paz nele. Jesus é o príncipe da paz, é o rei da paz. Nós só temos paz de Deus em Cristo Jesus. No mundo passais por aflições. No mundo é um lugar de gemer mesmo. Lá no céu, no paraíso eterno com Deus, lá não haverá mais gemer, não haverá mais sofrer. Haverá, sim, felicidade, alegria, paz completa, plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus afirma: vocês fiquem na minha paz, que vocês poderão suportar, poderão vencer os momentos de aflições, de angústia, de dores. Tenha bom ânimo. A chave. Bom ânimo. Tenha esperteza. Tenha sabedoria. Ande no poder do Espírito Santo. Eu andei assim, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala para nós. Eu andei neste bom ânimo. Eu experimentei todas as experiências que você experimenta. Mas eu vim para ser vencedor e te fazer um vencedor. Isso é poderoso. Quando nós tomamos posse das palavras do Senhor Jesus. Jesus foi tentado com todos os recursos infernais do diabo para que se tornasse um derrotado. Mas Jesus veio para ser um vencedor, e não só para ser um vencedor, para nos fazer vencedores. Mas nós só seremos vencedores se andarmos como Jesus quer que andemos. Se formos verdadeiramente amigos de Jesus, fazendo o que Ele manda. Jesus diz: eu venci o mundo. E você já tem a vitória. A vitória já é dada. É fé. É andar conforme eu te ensino. Isso é maravilhoso. Nós temos tudo pronto. Só basta dizer: isto é meu, isto eu quero. Vou fazer exatamente assim, porque assim eu sei que estou bem aqui na terra e na eternidade. Jesus já venceu por nós. Mas para irmos para o céu, é necessário que sejamos revestidos de incorruptibilidade. Tudo é corrupto. Qualquer virosezinha, o nosso corpo precisa de tratamento. Qualquer ferimentinho precisa de tratamento. O nosso corpo é tremendamente corrupto. O nosso ser completo está sujeito à corrupção, se não estivermos em Cristo. Mas quando estamos sujeitos a Deus em Cristo Jesus, nós temos a perfeição, somos perfeitos. Mas enquanto isso, enquanto não acontece o dia do encontro com o Senhor Jesus, o nosso corpo é corruptível. Nosso ser é corrupto em todos os sentidos. Somente em Cristo que deixa de ser corrupto. Mas um dia vai acontecer em que o corpo voltará ao pó, mas ressurgirá corpo incorruptível, corpo espiritual para a eternidade. E 1 Coríntios 15, 53 a 55 afirma: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É necessário vai acontecer o momento fatal, a nossa morte física. Mas a morte é o maior passo para a grande vida, a poderosa vida com Deus. Morremos corpo corruptível e ressuscitamos corpo incorruptível. Exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Corpo espiritual. E aí é para a eternidade. Com Deus, se estivermos em Cristo. Na condenação, se estivermos sem Cristo. Sem andarmos conforme a palavra de Deus. E quando acontecer que esse corpo mortal se revista de imortalidade, aí pronto, esse gemer do dia a dia já não existirá mais, que fala Apocalipse. Como se fala, será só alegria, será só louvor, só adoração, só paz. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando a morte já não existir mais, esse corpo mortal se revestir de imortalidade, então tragada foi a morte. Não existirá morte, só vida e vida eterna. Aí nós, de fato, estaremos absorvidos pela vida. E isso é maravilhoso, porque Jesus é vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E veio nos trazer vida, veio nos trazer paz. E não é pouca coisa, é com grande abundância, com grande poder, para termos vida plena, completa, já experimentada aqui na Terra. E completa em tudo, na eternidade com Ele, lá no céu. Onde está o morte, teu aguilhão? Onde está o veneno mortal do pecado que destrói tudo? Já não existirá mais. Porque nós seremos imortais e incorruptíveis. As coisas malignas próprias da natureza terrena já não farão mais parte da nossa vida. Porque Deus é perfeito e nós seremos perfeitos eternamente com Ele. Por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia. Você compreende isso? Como está a tua esperança para a vida eterna? É isso também que o Espírito Santo pergunta para nós. Falar, como se diz, da boca para fora é fácil. Ah, não, eu tenho certeza da vida eterna. Aí eu já me entreguei para Jesus. Eu vou para o céu. Não é assim, não. É fazer o que a Bíblia nos ensina. E o próprio Senhor, Deus, nos preparou para a vida eterna, para a habitação dEle. Este preparo começou no dia da nossa conversão, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, no nosso corpo, neste tabernáculo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali naquele momento, fomos revestidos de poder para suportarmos provas e podermos perseverar para nunca esmorecer. Nós, então, temos um preparo que vem de Deus. Nós precisamos querer receber esse preparo, querer viver nesse preparo. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, versículo 5. O penhor do Espírito significa que Deus não nos chama para ser filhos e abandona, mas Ele coloca em nós o Seu Espírito, neste tabernáculo, no nosso corpo, para sermos filhos, para termos a garantia de que não nos desviaremos, de que não nos perderemos, mas chegaremos no destino eterno, conforme o preparo que Ele nos dá. Mas este tabernáculo, o nosso corpo, precisa estar limpo, purificado, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, desde o dia que nos convertemos, estarmos lavados no sangue do Senhor Jesus, e se houver pecado, que haja arrependimento e confissão, para que a purificação tome novamente conta deste corpo, deste tabernáculo. E só assim nós temos vida abundante. Senão não há vida abundante. O conceito do mundo, vida abundante, é ter muito dinheiro, muita comilança, muita festa, muitos bens. Vida abundante, do ponto de vista de Deus, é estarmos livres do devorador, estarmos livres daquele que veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, a parte A. Vida abundante é nós termos a prosperidade completa de Deus, buscando sempre Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí as demais coisas ele acrescenta para nós. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, como que nós chegaremos no dia da redenção? Só se estivermos selados. Se nós estivermos com este tabernáculo, o nosso corpo, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, sendo tabernáculo santo, sendo habitação santa, exclusiva para a habitação, para o Espírito Santo de Deus ali habitar. O penhor, nós temos a garantia. Deus nos dá o preparo, nos dá a condição. Nós precisamos, devemos, então, viver neste preparo e nesta condição. E assim nós temos vida abundante. E nós precisamos, no dia a dia, entender que não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos selados. E é um selo vivo, não é um selo morto de uma carta para correspondência. É um selo vivo, é uma pessoa que está ali vendo, participando da nossa vida. E nós podemos fazer coisas que alegrem o selo ou entristeçam o selo. E se nós fizermos só coisas que alegram o Espírito Santo de Deus, nós estaremos sendo conduzidos de forma correta para o dia da redenção. Para o dia que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Para o dia em que toda a corrupção será destruída e seremos revestidos de incorruptibilidade. Para o dia que não haverá mais morte, mas sim vida plena. Felicidade plena com Deus. Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós devemos viver confiantes que seremos absorvidos pela vida. O próprio Senhor Jesus virá e nos chamará para a vida no dia da redenção, no dia do juízo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No dia da redenção, Jesus virá como justo juiz e vai separar aqueles que pertencem a Ele e ao Deus Todo-Poderoso e separar aqueles que não pertencem. Então nós precisamos estar atentos para que não haja perdição e percamos o selo. Sem selo, correspondência não chega ao destino. Então nós precisamos estar selados, viver 24 horas por dia selados. Deus preparou os crentes. Crente verdadeiro é feliz, é confiante nas palavras do Senhor Jesus, pratica o que o Senhor Jesus ensina. E esse preparo que Deus deu para nós é para uma vida abundante, é para a vida no céu. Não é só para uma vida feliz aqui na terra, é uma vida feliz na eternidade. E esta vida feliz na eternidade inclui corpo. Este tabernáculo imortal, incorruptível, na eternidade, lá no tabernáculo celestial, com Deus, libertos da morte, do pecado e da corrupção. Isso é tremendo. É o que está pronto para nós. É o que está preparado. E nós devemos só querer viver neste preparo que temos à nossa disposição. A conclusão de Paulo, versículos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Outra conclusão do apóstolo Paulo, conforme Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Glórias a Deus. Você tem sempre bom ânimo, visto que anda por fé? Quem anda por fé tem sempre bom ânimo, do ponto de vista da palavra de Deus, do próprio Deus, conforme Jesus nos ensina. Glórias a Deus por essa palavra.